Olá, muito boa tarde. O navio Thor escalou ao início desta manhã na Ilha das Flores com produtos perecíveis, uma operação que estava a ser inviabilizada desde a passada semana devido ao mau tempo. A informação foi avançada à agência Lusa pelo capitão do Porto da Horta e de Santa Cruz das Flores, João Mendes Cabeças, indicando que o Thor atracou por volta das 8 horas desta manhã no Porto das Lajes das Flores. Segundo João Mendes Cabeças, o navio já começou a descarregar a mercadoria e as condições atmosféricas são boas na ilha. No passado domingo, o diretor regional da mobilidade, Rui Coutinho, explicou que o navio Monte da Guia da Transisolar, que na quinta-feira passada não conseguiu operar nas Flores devido à agitação marítima, iria descarregar em Ponta Delgada alguns contentores para que o Thor os pudesse levar até às Flores. O Porto das Lajes das Flores, o único porto comercial da ilha, foi destruído pelo furacão Lourenço em outubro de 2019. A 21 de outubro, a operacionalidade do Porto das Lajes das Flores foi reposta com a primeira atracação do navio Monte da Guia na nova ponte cais, entretanto construída. O projeto do Porto para repor definitivamente a capacidade portuária da infraestrutura das Lajes das Flores tem previsão de lançamento de procedimento concursal no primeiro trimestre de 2023 e a obra deverá ficar concluída até ao final de 2028. A Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano ouviu ontem à tarde especialistas em matéria de prevenção e combate às dependências e também o Secretário Regional da Saúde que tutela esta área. Ora, esta audição surge no âmbito de uma proposta do Partido Socialista que recomenda ao Governo Regional uma ação estratégica e concertada para promover respostas mais imediatas e atenuantes na prevenção e combate às dependências. Nesta recomendação ao Governo Regional, o Grupo Parlamentar do PS propõe que, até à abertura de comunidades terapêuticas nos Açores, o Governo Regional reponha de imediato todos os encaminhamentos necessários para tratamento de cidadãos toxicodependentes residentes na região em comunidades terapêuticas, terminando com as listas de espera existentes para esse efeito. Ora, Clélio Menezes referiu em resposta que não está prevista a criação de nenhuma comunidade terapêutica nos Açores e que não existe lista de espera.
Não há, neste momento, tem de ser lista de espera para integrar o processo de tratamento em comunidade terapêutica. Os trâmites normais têm sido seguidos, apesar de haver um aumento considerável do encaminhamento dos últimos anos. Só para termos uma ideia da evolução dos números no que diz respeito do trâmites integrados em comunidades terapêuticas nos últimos anos. Em 2015 foram 17, em 2016 14, em 2017 26, em 2018 21, em 2019, 26, em 2020 subiu para 36 e em 2021 subiu para 65. Este aumento pode ter, e o que se perspectiva, a análise que é feita com o aumento de consumos de novas substâncias psicoativas, também com os efeitos da pandemia em todo este processo. Não está prevista a criação de uma comunidade terapêutica na região, dos argumentos que levaram a ação esse momento até pelo governo anterior, pela questão etária, por questões de sucesso de tratamento, pela multiplicidade de respostas necessárias e o caminho passará, sobretudo, por diversificar na região as respostas para a população indicada na proposta.
Ora, o PS reiterou a necessidade e a urgência de implementar comunidades terapêuticas nos Açores, de forma a dar resposta às pessoas com dependência que necessitam de se encontrar no meio protegido e durante um tempo prolongado para a sua reabilitação. A proposta do PS pretende incrementar as respostas no combate às dependências e na assistência às questões mentais que lhes estão associadas, uma necessidade premente face ao agudizar destes problemas nos dois últimos anos, relacionada com os efeitos da pandemia de Covid-19.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto disse estar indignada com a prorrogação da redução nas taxas aeroportuárias das Lajes na Ilha Terceira, criando concorrência desleal face ao aeroporto da Ilha de Santa Maria. Bárbara Chaves, que reuniu esta semana com o Governo Regional no âmbito da visita estatutária à Ilha Santa Maria, criticou a redução das taxas aeroportuárias nas Lajes.
Indignação é simplesmente porque o Sr. Presidente do Governo mostrou-se extremamente colaborante com a Câmara Municipal Inclusive foi-nos dito que as isenções iriam terminar no fim deste ano, e quando não é o nosso espanto, quando vemos hoje uma prorrogação destas isenções, dessas taxas. Esta é uma forma, muito diretamente, é uma forma deste governo se manter no poder, porque sabem perfeitamente que a base das lajes é gerida pelo senhor vice-presidente que gera o aerogás civil das lajes, e portanto esta é uma forma muito concreta de servir a terceira e, por essa via, manterem-se no governo.
Ora, esta crítica surge depois do Executivo Regional decidir prorrogar a redução de 50% dos quantitativos das aeroportuárias na Aerogar Civil das Lajes, cuja vigência terminava no final do ano.
Reduzir em 50% os quantitativos de taxas de tráfego de assistência em escala de ocupação da Aerogar Civil das Lajes na Ilha Terceira. Trata-se de a continuação de uma medida que deixava de ter vigência agora no dia 31 de dezembro, e portanto o Governo decidiu prorrogar a vigência desta redução em 50% das taxas aeroportuárias da Aerogar Civil das Lajes.
Pedro de Faria Castro, subsecretário regional do Governo, em declarações no âmbito da apresentação do comunicado do Conselho do Governo. Ora, o Governo Regional, que celebrou ainda um contrato de 1,8 milhões de euros com a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto para construir um lar residencial para pessoas com deficiência na Ilha de Santa Maria.
Este contrato prevê, portanto, a aquisição de 3 lotes contíguos, um lote já adquirido, e a respectiva adaptação ao fim pretendido. Trata-se de um contrato no valor de 1.885.000 euros.
O Governo Regional aprovou ainda a construção da nova variante a Vila do Porto, no valor de 5,5 milhões de euros, que foi apresentada na passada segunda-feira, no início da visita estatutária em curso a Santa Maria. O Governo aprovou ainda a extinção das centrais de serviços partilhados nas Ilhas Graciosa, Santa Maria e Flores, não significando isso que o Governo deixe de cumprir a missão nas respectivas ilhas. Trata-se apenas de uma racionalização de serviços, refere o comunicado do Conselho do Governo. Segundo o comunicado disponibilizado, aquelas competências irão manter-se nas três ilhas, quer por via da entidade orgânica que os recursos integrarão, quer por via dos respectivos serviços do Departamento do Governo Regional, com competência em matéria de orçamento e tesouro. O Governo Regional aprovou ainda a estratégia dos Açores para o espaço, que prevê o lançamento de voos suborbitais a partir de outubro de 2023, e define que as operações devem ser assumidas por privados. Os suborbitais são voos espaciais que atingem o espaço, mas que cruzam a atmosfera sem perfazer a órbita completa do planeta. O subsecretário ressalvou que as operações deverão ser assumidas por operadores privados.
A estratégia dos Açores para o espaço procura precisamente sintetizar este ecossistema que pretendemos criar na área do espaço. Os voos, o lançamento suborbitais é um desses elementos. A partir de outubro de 23, pretendemos que já se concretize algumas dessas iniciativas. O objetivo do Governo nisto é essencialmente criar as condições para, porque a maioria, a generalidade das ações a serem desenvolvidas são desenvolvidas por privados. Isso faz parte, isto tem um contexto económico muito importante e que não compete ao Governo ele próprio assumir a realização destes passos. O Governo tem a que criar as condições para que os operadores se sintam devidamente atraídos para fazer aqui nos Açores, nomeadamente na Ilha de Santa Maria.
Pedro de Faria Castro, subsecretário regional da Presidência.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Fórum da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores apontou como aspectos negativos da economia regional a ausência de convergências com o país e a União Europeia e os índices de pobreza que continuam muito elevados. Em comunicado, os empresários açorianos apontam ainda a crescente prevalência de insegurança resultante do consumo de estupefacientes, o consequente aumento da instabilidade social por via da pobreza e da exclusão social, a par do relacionamento com o Governo da República, que evidencia divergências com implicações negativas para as empresas e as famílias. Para a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, os aspectos que causam séria apreensão aos empresários são o acréscimo de custos de contexto, especialmente motivados pelos custos energéticos, agora com particular relevo para o aumento do preço da eletricidade para a produção, os custos de matérias-primas e os logísticos e a continuada subida das taxas de juro, dada a evolução da inflação.
A questão da recapitalização é algo com que nós estamos, e é algo que nos preocupa tremendamente. A questão do programa Solineres, que é um elemento essencial para que as empresas possam compensar os custos das energias que irão decorrer no próximo ano, e depois questões como os transportes. Os problemas são muito mais transversais e deixam-nos a todos nós empresários muito preocupados. As grandes preocupações macroeconómicas com que os empresários se enfrentam, e a realidade açoriana, como sejam elas o aumento das taxas de juros, a dificuldade das matérias-primas e a questão da escalada dos preços.
Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. O PAN Açores acusou esta terça-feira o presidente do Governo Regional de hipocrisia política por ter dado luz verde à criação de uma taxa turística pelos municípios após a revogação da taxa regional no Parlamento. Em comunicado, o PAN, cujo deputado na Assembleia Regional foi o proponente da taxa turística regional aprovada em abril e revogada na passada quinta-feira, sustenta que a luz verde do presidente do Governo Regional à criação de uma taxa turística pelos municípios revela hipocrisia nos argumentos e retórica utilizada na contestação da taxa regional. Pedro Neves refere que, quando Bolieiro dizia "este não é o tempo", queria dizer, na verdade, "este não é o proponente". O deputado assinalou ainda que, com a revogação da taxa turística regional e possibilidade de criação municipal desta tributação, já não se ouvem as vozes contestadoras do impacto negativo que a sua aplicação terá na consolidação do destino Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional destacou a evolução significativa da taxa de retenção e desistência escolar nos últimos 2 anos, apesar de a região ter registado o valor mais elevado do país no ensino básico. Sofia Ribeiro reagia assim aos dados divulgados pelo Anuário Estatístico Regional, a Informação Estatística à Escala Regional e Municipal de 2021, publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo aquele relatório, o ano letivo 2020-21, a taxa de retenção e desistência nas escolas do ensino básico da região foi de 9,9%, o valor mais alto do país. O anuário revela ainda que são os alunos do terceiro ciclo, entre o sétimo e o nono ano, que mais desistem da escola ou não conseguem transitar para o ano letivo seguinte, nos dados referentes ao arquipélago açoriano. A Secretária Regional da Educação destacou que a região tem vindo a melhorar as taxas de transição e reconheceu a necessidade de continuar a trilhar esse caminho.
Os Açores têm vindo, no que concerne às taxas de transição, têm vindo a melhorar a sua situação por referência há 10 anos atrás. E em algumas situações até temos vindo, consoante os ciclos e níveis, até temos vindo a fazer uma recuperação mais rápida do que está a ser feita no todo nacional ou até mesmo na região autónoma da Madeira. O que é fato é que partimos de uma situação muito inferior há 10 anos atrás e, portanto, continuamos ainda atrás e aquém das taxas de transição no resto do país. No âmbito da construção da estratégia de educação para a década, nós estamos a fazer a avaliação destes dados estatísticos por referência à última década, para podermos então enquadrá-los numa perspectiva que nos coloque num nível de ambição de onde queremos estar daqui a 10 anos, para podermos então definir marcos e metas específicos.
Sofia Ribeiro, a Secretária Regional da Educação. Há sérios problemas para resolver na educação da região. A afirmação é do presidente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, que refere que estão confrontados com a falta de docentes, havendo um desgaste físico e psíquico dos mesmos, fruto de sucessivos erros. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
António Fidalgo, defende ser necessário revalorizar a profissão de forma a atrair professores competentes para o exercício da docência nas escolas do arquipélago. O responsável adianta que, ao longo deste ano letivo, têm sido realizadas diversas rondas negociais com o Governo dos Açores sobre a revisão de um conjunto de diplomas fundamentais para a educação das escolas, desde a revisão do regime jurídico de criação e de autonomia das escolas, o modelo de educação inclusiva, introdução dos manuais digitais, bem como a revisão do Estatuto da Carreira Docente.
Em termos gerais, nós temos que efetivamente rever as condições de trabalho dos docentes. Há um conjunto de condições que foram efetivamente melhoradas nos últimos tempos e agora está prevista a revisão das condições de trabalho dos professores e educadores e dos professores do primeiro ciclo, mas também temos que continuar a insistir na implementação de serviços de promoção e segurança e saúde no trabalho, a consideração do desgaste rápido que a carreira traz e daí a ser necessário a redução da componente ativa por idade e tempo de serviço. Por outro lado, é fundamental também que aquele tempo perdido, os 3 anos que se perderam na transição entre carreiras, seja devolvido aos professores, aos Açores, o mais rapidamente possível, de uma forma justa e que se acabe definitivamente com esta injustiça que foi criada já há alguns anos. Por outro lado, nós consideramos que os poderes públicos têm que apostar efetivamente na revalorização da profissão docente nos planos profissional, social e material. Só dignificando a carreira e só melhorando as condições de trabalho dos professores é que nós podemos efetivamente ter professores e educadores prestigiados, que sejam valorizados e que sejam ao mesmo tempo reconhecidos pela sociedade.
O sindicalista fala também das dificuldades encontradas pelas escolas, professores e alunos com a introdução dos manuais digitais.
Sucessivamente têm vindo a ser ultrapassadas algumas das dificuldades, desde a dificuldade com os próprios computadores, as dificuldades com a rede, e mesmo a forma como quer os professores, quer os alunos e também os encarnados de educação trabalham com estas novas ferramentas. Naturalmente que nós insistimos sempre na necessidade de se fazer formação adequada, quer para os docentes, quer para os alunos, de forma a que eles possam efetivamente aproveitar esta ferramenta, que naturalmente é uma ferramenta que traz vantagens na sala de aula, mas é uma ferramenta que o professor gere naquilo que são as estratégias que ele adota em sala de aula. Esta é mais uma ferramenta, é uma ferramenta significativa e importante, mas precisa efetivamente ter tempo para ser devidamente implementada, precisa de condições materiais para ser implementada e ao mesmo tempo precisa de formação, e essa formação tem que efetivamente ser dada quer aos docentes, quer aos alunos e até eventualmente aos encarregados de educação.
No que diz respeito à falta de professores, o responsável recorda que isso é um processo que já decorre há alguns anos e que tem alertado a tutela para a dificuldade que a região tinha de atrair profissionais necessários para a educação. Quanto a perspectivas, o presidente do sindicato frisa que vão continuar na negociação e tentar melhorar e aprimorar todo o processo legislativo que irá decorrer no próximo ano, tendo a esperança que os poderes públicos percebam a importância da melhoria da revalorização da profissão docente. Disse ainda que estes documentos são estruturantes e espera que estejam em vigor no próximo ano letivo 2023-24.
É com a Ana Isabel Santos da Rádio Atlântida que terminamos a edição do Informação Açores desta quarta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.